7. As origens do direito internacional. Em 1892, por ocasião dos 400 anos da descoberta da América por Cristóvão Colombo, o clima era de celebração. Colombo foi um corajoso e hábil navegador que aproximou dois mundos e mudou a história para sempre. Os cavaleiros de Colombo chegaram a propor a sua canonização. Um século depois, o ânimo reinante era muito mais sombrio. Hoje, Colombo é acusado de todo o gênero de crimes terríveis, que vão da devastação ambiental às atrocidades que culminaram no genocídio. Kirkpatrick Sale descreveu os acontecimentos de 1492 como a conquista do paraíso, do qual povos pacíficos e amigos da natureza foram violentamente expulsos pela avareza dos conquistadores europeus. Pôs a ênfase nos maus-tratos infligidos pelos europeus à população indígena, particularmente na sua utilização como mão de obra escrava. O debate sobre as consequências desse encontro de culturas passou a ser polêmico. Os defensores dos europeus em geral, e de Colombo em particular, contestaram afirmações como as de Kirkpatrick com o argumento de que os crimes dos europeus foram exagerados, de que a maior mortandade entre os nativos foi consequência das doenças introduzidas pelos conquistadores, um fato involuntário e, portanto, neutro do ponto de vista moral, mais do que da exploração ou da força militar, e de que as populações nativas não eram pacíficas nem se preocupavam com a preservação da natureza. Como sugerem os seus admiradores de hoje em dia, e assim por diante. Consideremos aqui esta questão de um ponto de vista que é frequentemente esquecido. Os relatos dos maus-tratos espanhóis aos nativos do Novo Mundo provocaram uma crise de consciência em importantes setores da população espanhola no século XVI, não apenas entre filósofos e teólogos. Este fato indica por si só que estamos perante uma questão pouco usual em termos históricos. Com efeito, nenhum dado histórico permite supor que Átila, o rei dos Hunos, tenha tido qualquer escrúpulo moral nas suas conquistas, nem que os sacrifícios humanos coletivos que os astecas promoviam e que consideravam tão fundamentais para a sobrevivência da sua civilização tenham provocado entre eles sentimentos de autocrítica ou reflexões filosóficas que se pudessem comparar àquelas que os erros de comportamento dos europeus provocaram entre os teólogos da Espanha do século XVI. Foi por essa reflexão filosófica que os teólogos espanhóis atingiram algo muito substancial, o nascimento do direito internacional moderno. As controvérsias em torno dos nativos da América forneceram-lhes uma oportunidade para elucidar os princípios gerais que os Estados estão moralmente obrigados a observar nas suas relações mútuas. Até então, as leis que regiam essas relações eram vagas, nunca tinham sido articuladas de um modo claro. E foi a descoberta do Novo Mundo que levou a estudá-las e perfilá-las 254. Os estudiosos do direito internacional debruçam-se com frequência sobre o século XVI para encontrar as fontes dessa disciplina. Aqui, novamente, a Igreja Católica deu origem a um conceito claramente ocidental. Uma voz no deserto. A primeira grande reprovação de um eclesiástico que se fez ouvir contra a política colonial espanhola deu-se em dezembro de 1511, na ilha de Hispaniola, atual Haiti e República Dominicana. Em um sermão dramático sobre o texto Eu Sou a Voz que Clama no Deserto, um frade dominicano chamado António de Montesinos, 1545, falando em nome da pequena comunidade dominicana da ilha, fez uma série de críticas e condenações à política espanhola para as Índias. De acordo com o historiador Lewis Sank, o sermão, pronunciado na presença de importantes autoridades espanholas, teve por fim chocar e causar terror entre os ouvintes. E assim deve ter ocorrido. Subi a este púlpito para desvendar os vossos pecados contra as Índias, sou uma voz de Cristo clamando no deserto desta ilha, por isso, convém que me escuteis, não com pouca atenção, mas com todo o vosso coração e sentidos, porque será a voz mais estranha que jamais tereis ouvido, a mais áspera, a mais terrível e a mais audaz que jamais esperasseis ouvir. Esta voz diz que estáis em pecado mortal, que viveis e morreis nele, pela crueldade e tirania com que tratais este povo inocente. Dizei-me com que direito ou justiça mantendes estes índios em tão cruel e horrível servidão. Com que autoridade empreendestes uma detestável guerra contra este povo que habitava quieta e pacificamente na sua própria terra? Porque os oprimis e fazeis trabalhar até à exaustão, e não lhes dais o suficiente para comer nem cuidais deles nas suas enfermidades. Pelo excesso de trabalho que lhes impondes, adoecem e morrem, ou melhor, vós os matais pelo vosso desejo de extrair e adquirir ouro todos os dias. E que cuidado pondes em fazer com que sejam instruídos na religião? Por acaso não são homens? Não possuem almas racionais? Não estáis obrigados a amá-los como vos amais a vós mesmos? Estais certos de que, em uma situação como esta, não podeis ser salvos mais do que os mouros ou os turcos, 255. Aturdidos com essa forte admoestação, os chefes da ilha, entre os quais o almirante Diego Colombo, ergueram um vigoroso e ruidoso protesto, exigindo que o PE Montesinos se retratasse das suas assustadoras afirmações. e os dominicanos ordenaram ao P.E. Montesinos que voltasse a pregar no domingo seguinte e fizesse o possível para explicar o que havia dito e tranquilizar os ouvintes desgostosos. Quando chegou o momento da esperada retratação, Montesinos utilizou como base do seu sermão um versículo de Jó, 13, 17, 18: cara triste, estou pronto para defender a minha causa, sei que sou eu quem tem razão. E começou a repassar todas as acusações que fizera na semana anterior e a demonstrar que nenhuma tinha sido sem fundamento. Concluiu dizendo às autoridades presentes que nenhum dos frades os ouviria em confissão, uma vez que os oficiais espanhóis da colonia não tinham nem contrição nem qualquer propósito de emenda, e que podiam escrever a Castela e contar o que lhes apetecesse a quem quer que fosse 256. Quando esses dois sermões foram levados ao conhecimento do rei Fernando, na Espanha, as censuras do frade tinham sido tão distorcidas que causaram surpresa tanto ao rei como ao próprio provincial dominicano. Destemidamente, Montesinos e o seu superior embarcaram para a Espanha a fim de apresentarem ao rei o seu lado da história. Uma tentativa de impedi-los de serem recebidos falhou quando um franciscano que fora enviado à corte para falar contra os dominicanos na ilha de Hispaniola, foi convencido por Montesinos a abraçar a posição dos dois dominicanos. Mas esse grande pensador foi mais conhecido pelos seus comentários sobre o colonialismo espanhol no Novo Mundo e o valor moral dos atos dos conquistadores. Tinham os espanhóis direito a possuir terras americanas em nome da coroa? Quais eram as suas asterisco-obrigações em relação aos nativos? Tais assuntos levantavam, inevitavelmente, questões mais gerais e universais. Que conduta deviam os Estados obrigar-se a var nas suas relações mútuas? Quais as circunstâncias em que se podia considerar justa a guerra declarada por um Estado? Tratava-se, obviamente, de questões fundamentais para a teoria do moderno direito internacional. Era e continua a ser um lugar comum entre os pensadores cristãos a ideia de que o homem goza de uma posição única dentro da criação. Criado por Deus à sua imagem e semelhança e dotado de uma natureza racional, o homem possui uma dignidade da qual carecem todas as demais criaturas. 261. Foi com base nisso que Vitória continuou a desenvolver a ideia de que, pela sua posição, o homem tem o direito de receber dos seres humanos, seus semelhantes, um tratamento que nenhuma outra criatura pode reivindicar. Igualdade segundo a lei natural. Vitória procurou em São Tomás de Aquino dois princípios importantes. 1. A lei divina, que procede da graça, não anula a lei humana natural, que procede da natureza racional. 2. Nada do que pertence ao homem por natureza pode ser retirado ou concedido em função dos seus pecados. 262. Nenhum católico sustentaria que é um crime menos grave matar uma pessoa não batizada do que uma batizada. Foi isso que Vitória quis dizer: o tratamento a que todo e qualquer ser humano tem direito, por exemplo, de não ser assassinado, expropriado dos seus bens, etc., deriva da sua condição de homem, não de que seja um fiel em estado de graça. O P.E. Domingos de Solo, colega de Vitória na Universidade de Salamanca, explicou a questão em termos muito claros. No que concerne aos direitos naturais, aqueles que estão em graça de Deus não são nem um pouquinho melhores que o pecador ou o pagão. 263. A partir desses princípios tomados de São Tomás, Vitória afirmou que o homem não podia ser privado da sua capacidade civil por estar em pecado mortal e que o direito de possuir coisas para uso próprio, isto é, o direito à propriedade privada, pertencia a todos os homens, mesmo que fossem pagãos ou tivessem costumes considerados bárbaros. Os índios do Novo Mundo eram, portanto, iguais aos espanhóis em matéria de direitos naturais. Possuíam as suas terras de acordo com os mesmos princípios pelos quais os espanhóis possuíam as deles. 264. Escreveu: a conclusão de tudo o que precede é, pois, que os aborígenes têm indubitavelmente verdadeiros direitos soberanos em matérias públicas e privadas, tal como os cristãos, e nem os seus príncipes nem as pessoas privadas podem expoliá-los das suas propriedades, sob a alegação de não serem verdadeiros proprietários. 265. Sustentou também, tal como os seus colegas escolásticos Domingos de Soto e Luís de Molina, que os príncipes pagãos governavam legitimamente. Fez notar que as conhecidas advertências da Escritura sobre a obediência devida às autoridades civis tinham sido feitas no contexto de um governo pagão. Se um rei pagão não cometeu nenhum crime, disse Vitória, não pode ser deposto simplesmente por ser pagão. 266. Era à luz desse princípio que a Europa cristã devia moldar as suas políticas relativas ao Novo Mundo. Na concepção desse bem informado e equilibrado professor de Salamanca, escreve um admirador do século XX, os Estados, independentemente do seu tamanho e forma de governo, da sua religião ou da dos seus súditos, cidadãos e habitantes, da sua civilização avançada ou incipiente, eram iguais à face do sistema de leis que ele professava. 267. Cada Estado tinha os mesmos direitos que qualquer outro, zero, e era obrigado a respeitar os direitos dos outros. De acordo com esse pensamento, os longínquos principados da América eram Estados e os seus súditos gozavam dos mesmos direitos e privilégios e estavam sujeitos aos mesmos deveres dos reinos cristãos da Espanha, França e Europa em geral. 268. Vitória pensava que os povos do Novo Mundo deviam permitir aos missionários católicos que pregassem o Evangelho em suas terras. Mas insistia taxativamente em que a rejeição do Evangelho não era motivo para uma guerra justa. Como bom tomista, invocava São Tomás de Aquino, em cujo entender não se devia usar de coação para converter os pagãos à fé, uma vez que, são palavras de São Tomás, crer depende do crer e, portanto, tem de ser um ato livre. 269. Fora por essa razão que, em um caso análogo, o IV Concílio de Toledo, 633, condenara a prática de obrigar os judeus a receber o batismo. 270. Vitória e os seus aliados defendiam, pois, que o direito natural não existe apenas para os cristãos, mas para qualquer ser humano. Isto é, defendiam a existência de um sistema ético natural que não depende da revelação cristã nem a contradiz, mas se sustenta por si mesmo. 271. Afirmavam, com São Paulo, que a lei natural está inscrita no coração humano e que, por essa razão, existia uma base sobre a qual estabelecer regras internacionais de conduta que obrigassem moralmente mesmo os que nunca tivessem ouvido falar do Evangelho, ou que o tivessem rejeitado. Consideravam também que todos os homens possuem um senso básico do certo e do errado, resumido nos 10 mandamentos e na regra áurea. 272, alguns teólogos praticamente chegavam a identificar ambos esses sistemas com a própria lei natural, de onde se podiam deduzir as obrigações internacionais. Alguns teólogos apontaram que a lei natural manifesta o abismo existente entre o homem e o resto dos animais e do mundo criado. 273, o que, por sua vez, levava à firme convicção de que os índios do Novo Mundo, assim como quaisquer outros povos pagãos, participavam dos direitos humanos, não se justificando o seu desrespeito por parte de qualquer civilização ou religião superior. 274. Aos que afirmavam que os nativos do Novo Mundo careciam de razão ou que, pelo menos, não estavam em seu perfeito juízo, equivalendo a menores de idade, e, por isso, não podiam possuir bens. Vitória respondeu que uma deficiência de razão em uma parcela da população não justificava que se subjugasse ou expoliasse essa parcela, porque a diminuição das suas qualidades intelectuais não anulava o seu direito à propriedade privada. Em conclusão, possuem o direito à propriedade dos bens, mas, e neste ponto Vitória hesita, se podem ou não dispor desses bens é uma questão que deixa aos juristas. 275. Em qualquer caso, sugeria Vitória, devíamos ter em conta que os índios americanos não eram irracionais. Estavam sem dúvida alguma dotados de razão, o que é uma faculdade característica da pessoa humana. Desenvolvendo o princípio de Aristóteles de que a natureza nada faz em vão, escreveu. Na verdade, não são irracionais, mas possuem o uso da razão a seu modo. Isto é evidente, porque organizam as suas ocupações, têm cidades ordenadas, celebram casamentos, têm magistrados, governantes, leis. Também não se enganam em coisas que são evidentes para os outros, o que revela que usam da razão. Nem Deus nem a natureza falham em dotar as espécies daquilo que lhes é necessário. Ora, a razão é uma qualidade específica do homem, e uma potência que não se atualizasse seria vã. Nessas suas duas últimas frases, Vitória quis dizer que não era possível admitir que houvesse uma parte da raça humana privada do uso da razão, pois Deus não falharia em dotá-la do dom que confere ao homem a sua especial dignidade entre as criaturas. 276. Bartolomé de Las Casas. Ainda que Vitória tenha sido, possivelmente, o mais sistemático de todos os pensadores que estudaram essas questões no século XVI, talvez o crítico mais conhecido da política espanhola tenha sido o sacerdote e bispo Bartolomé de Las Casas, cerca de 1474 a 1566, que nos proporcionou toda a informação que possuímos sobre António Montesinos. O frade cujo famoso sermão provocou toda a controvérsia. Las Casas, cuja doutrina parece ter sido muito influenciada pelos mestres de Salamanca, compartilhou a posição de Vitória a respeito da capacidade de raciocínio dos indígenas. Contra os que pretendiam que os nativos constituíam um exemplo daqueles que Aristóteles descrevera como escravos por natureza, Las Casas sustentou que os nativos estavam muito longe do nível de envelhecimento implícito na concepção do filósofo e armou-se para combatê-la. Sugeriu que os nativos fossem tratados com toda a suavidade, de acordo com a doutrina de Cristo, baseando-se em que temos a nosso favor o mandamento de Cristo, ama o próximo como a ti mesmo. Embora Aristóteles fosse um grande filósofo, os seus conhecimentos não lhe valeram para encontrar a Deus. 277. Em 1550, teve lugar um célebre debate entre Las Casas e Juan Ginés de Sepúlveda, o filósofo e teólogo que defendia publicamente o uso da força na conquista dos nativos. Um estudioso denominou esse debate exemplo único de um poder imperial que questiona abertamente a legitimidade dos seus direitos e os fundamentos éticos de sua atuação política. 278. Ambos os contendores defendiam a atividade missionária entre os nativos e desejavam ganhá-los para a Igreja, mas Las Casas insistia em que esse processo devia ocorrer pacificamente. Sepúlveda, por sua vez, não afirmava que os espanhóis tivessem o direito de conquistar os povos nativos simplesmente por serem pagãos, mas argumentava que o baixo nível de civilização e os costumes bárbaros desses povos eram um obstáculo para a sua conversão e que, portanto, era necessário algum tipo de tutela para que se pudesse levar a cabo com sucesso o processo de evangelização. Tinha plena consciência de que podia ser aconselhável não aplicar uma política fundamentalmente correta, por causa das dificuldades que encontraria à hora de ser posta em prática. Por isso, o que o preocupava não era saber se era oportuna a guerra contra os índios, mas a questão mais básica de saber se ela se justificava moralmente. Las Casas, pelo contrário, estava absolutamente convencido de que, na prática, tais guerras seriam desastrosas para todos os povos envolvidos e prejudiciais à difusão do Evangelho. Qualquer especulação académica e fria sobre o tema parecia-lhe irresponsável, frívola e chocante. 279. Dada a fragilidade da natureza humana, considerava que legitimar o uso da força contra os nativos seria abrir a porta a uma sucessão de consequências negativas, e sustentava, portanto, que o uso de qualquer forma de coerção era moralmente inaceitável. Excluía a coerção tanto para compelir a fé como para tentar criar um ambiente pacífico em torno do trabalho dos missionários, coisa que Sepúlveda teria admitido. Vitória, por sua vez, achava legítimo o uso da força contra os nativos em alguns casos, como por exemplo para livrá-los de algumas práticas bárbaras da sua própria cultura. 280. Para Las Casas, essa concessão não levava em conta as paixões e a cobiça dos homens, que por essa brecha certamente se sentiriam autorizados a empreender uma guerra potencialmente sem limites, e nesse sentido acusou Sepúlveda de causar escândalo e encorajar homens de tendências violentas. 281. Pensava que a infinidade de efeitos negativos das guerras, previstos ou não, pesava muito mais do que o efeito positivo de ajudar as tribos oprimidas pelos seus vizinhos. Aliás, esse é um ponto que os modernos críticos das intervenções militares a título humanitário continuam a subscrever nos nossos dias. 282. Para pôr um fim a toda a violência contra os índios, escreve um historiador atual, Las Casas tinha de mostrar que, por uma razão ou por outra, toda a guerra contra eles era injusta. Por isso, desenvolveu um imenso esforço para desfazer todo e qualquer argumento que, embora limitasse a guerra, pudesse, no entanto, deixá-la em aberto como uma opção lícita. 283. Além disso, estava convencido de que tais medidas pacificadoras prejudicariam certamente o esforço missionário, uma vez que a presença de homens armados, por mais limitada que fosse, predisporia o ânimo e a mente dos nativos contra qualquer membro do contingente invasor, incluídos os missionários. 284. Os missionários realizariam um bom trabalho só com palavras amáveis e divinas, e com exemplos e obras de vidas santas. 285. Estava convencido de que os nativos poderiam fazer parte da civilização cristã através de um esforço persistente e sincero, e de que a escravatura ou outras coerções eram não só injustas, mas contraproducentes. Só uma interação pacífica poderia assegurar a sinceridade de coração daqueles que optassem por converter-se. Entre escrever, pregar e promover agitações políticas, Las Casas dedicou meio século a trabalhar em benefício dos nativos, procurando reformar o tratamento que recebiam e lutando contra o abusivo sistema da encomienda. Foi aqui que identificou uma importante fonte de injustiça na conduta dos espanhóis no Novo Mundo. Juridicamente, encomendeiro era um homem a quem se confiava, encomendava, um grupo de índios para que os protegesse e provesse a sua educação religiosa. Em contrapartida, os nativos confiados a ele deviam pagar-lhe um tributo. A encomienda não supunha originalmente uma outorga de soberania política sobre os nativos, mas, na prática, era o que acontecia frequentemente, e o tributo era cobrado muitas vezes em forma de trabalhos forçados. Tendo-lhe sido atribuída, certa feita, uma encomienda, o próprio Las Casas conheceu em primeira mão os abusos e injustiças do sistema, e trabalhou para pôr-lhe um ponto final, se bem que com pouco sucesso. Em 1564, refletindo sobre as suas décadas de trabalho como defensor dos indígenas, escreveu no seu testamento: "Na sua bondade e clemência, Deus dignou-se escolher-me como seu ministro, embora indigno, para defender todos aqueles povos indígenas, possuidores de reinos e terras, contra as injustiças e injúrias nunca antes vistas ou ouvidas, cometidas pelos nossos espanhóis, e para lhes restituir a primitiva liberdade, da qual foram injustamente privados. Trabalhei na corte dos reis de Castela desde 1514, indo e vindo muitas vezes das Índias para Castela e de Castela para as Índias, por cerca de 50 anos, só por Deus e pela compaixão de ver perecer tais multidões de homens racionais, serviçais, humildes, seres humanos de grande docilidade e simplicidade, bem dotados para receber a nossa fé católica, e para ser prendados com bons costumes. 286. Hoje em dia, Las Casas é considerado quase um santo em grande parte da América Latina e continua a ser admirado tanto pela sua coragem como pelo seu árduo trabalho. A sua fé, que lhe ensinou a ver um único código moral para todos os homens, permitiu-lhe julgar a conduta da sua própria sociedade, o que não é pouca coisa. Os seus argumentos, escreve o professor Liu Yisang, deram forças a todos aqueles que, no seu tempo e nos séculos seguintes, trabalharam persuadidos de que todas as pessoas do mundo são seres humanos, com capacidades e as responsabilidades próprias dos homens. 287. Direito internacional versus Estado moderno. Até agora falamos dos primórdios do direito internacional, de normas destinadas a disciplinar as relações entre os Estados. Mas ficava por resolver o problema da sua aplicação. A solução desse problema foi deixada mais ou menos em aberto pelos teólogos espanhóis. 288. A resposta de Vitória parecia vinculada à ideia de guerra justa, isto é, se um Estado violasse as normas do direito internacional no seu relacionamento com outro Estado, este último teria motivos para empreender uma guerra justa contra aquele. 289. Não podemos asseverar sem mais que os teólogos espanhóis teriam apoiado uma instituição análoga à Organização das Nações Unidas. Recordemos qual era o problema original que um sistema de leis internacionais visava solucionar. Segundo Thomas Hobbes, o filósofo britânico do século XVII, sem um governo capaz de funcionar como um árbitro com poder sobre todos os homens, a sociedade humana estaria condenada a uma situação de caos e de guerra civil. No seu entender, a criação de um governo cuja função primária fosse manter a ordem e impor a obediência às leis seria o único mecanismo capaz de evitar a insegurança e a desordem crônicas do assim chamado estado de natureza. Como se tem apontado, o que ele disse dos indivíduos e dos governos nacionais poder-se-ia aplicar igualmente às nações entre si, a menos que se estabelecesse um ente soberano que as governasse, inevitavelmente teria de dar-se entre elas o mesmo tipo de conflitos e desordens que existiria entre os cidadãos na ausência de um governo civil. Mas o estabelecimento de um governo, na realidade, não resolve o problema descrito por Hobbes, simplesmente o transfere para outro nível. Um governo pode impor a paz e prevenir a injustiça entre as pessoas que lhe estão submetidas, mas isso não impede que exerça violência contra os governados. Seria necessária, portanto, a existência de um árbitro que estivesse acima tanto dos governados como do próprio governo. No entanto, se o governo possui a autoridade soberana que Hobbes recomenda, isso quer dizer que é ele que tem a última palavra sobre o alcance dos seus próprios poderes, sobre o justo e o injusto, e até sobre a solução das disputas entre os cidadãos individuais e ele próprio. Mesmo que Hobbes acreditasse na democracia, teria de reconhecer que uma simples votação é incapaz de conter os abusos de autoridade. Por outro lado, se se estabelecesse um poder superior ao do governo para conter os abusos de autoridade desse mesmo governo, estaríamos apenas transferindo o problema para um nível superior, quem controlaria essa autoridade? Esse é o problema que envolve a ideia de uma instituição internacional com poderes coercitivos no âmbito do direito internacional. Os defensores dessa ideia afirmam que semelhante autoridade tiraria as nações do estado de natureza hobbesiano em que se encontram. No entanto, mesmo com a criação dessa autoridade, subsistiria o problema da insegurança. Que poder seria capaz de controlar essa autoridade supranacional? A coercitividade do direito internacional não é, pois, um assunto simples, e o estabelecimento de uma instituição global com essa finalidade só transfere o problema hobbesiano, em vez de resolvê-lo. Não deixa de haver outras opções. Afinal, as nações europeias conseguiram observar as regras da assim chamada guerra civilizada durante os dois séculos que se seguiram à Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648, por medo de serem lançadas num ostracismo internacional. Sejam quais forem as dificuldades práticas da capacidade de coerção, a ideia do direito internacional, nascida da discussão filosófica levantada pela descoberta da América, foi extremamente importante. Mostrava que cada nação não é um universo moral fechado em si mesmo, mas tem o seu comportamento submetido a princípios básicos. Por outras palavras, o Estado não é moralmente autónomo. No princípio do século XVI, Nicolau Maquiavel prognosticou, no seu pequeno livro O Príncipe, 1513, o advento do Estado moderno. Para ele, o Estado era uma instituição moralmente autónoma, cujo comportamento, em benefício da sua própria preservação, não deveria ser julgado por parâmetros externos, fossem eles os decretos de um Papa ou qualquer outro código de princípios morais. Não é de estranhar que a Igreja tivesse condenado severamente a filosofia política de Maquiavel, foi precisamente essa visão que os grandes teólogos católicos espanhóis rejeitaram tão enfaticamente. No entendimento deles, o Estado devia, na realidade, ser julgado conforme princípios externos a si próprio e não podia agir com base na sua conveniência ou benefício. Em suma, os teólogos espanhóis do século XVI submeteram a um escrupuloso exame a conduta da sua própria civilização e julgaram-na deficiente. Propugnaram que, em matéria de direito natural, os outros povos do mundo eram iguais ao seu e que as comunidades de povos pagãos tinham direito ao mesmo tratamento que as nações da Europa cristã. É necessário sublinhar como algo muito notável o fato de esses teólogos terem proporcionado à civilização ocidental as ferramentas filosóficas necessárias para se aproximar dos povos não ocidentais com um espírito de igualdade. Essa imparcialidade não brotou do contato com as culturas indígenas americanas. Como explica o historiador de Harvard Samuel Eliot Morrison, os índios, mesmo os de uma mesma região ou grupo linguístico, nem sequer tinham um nome comum para eles próprios. Cada tribo designava-se a si própria com algo parecido como nós, o povo, e se referia aos vizinhos com uma palavra que significava bárbaros, filhos de uma cadela, ou outra expressão igualmente insultuosa, 290. No meio de um chauvinismo tão estreito, não poderia encontrar terreno fértil a ideia de um ordenamento internacional que estabelecesse um princípio de igualdade entre estados grandes e pequenos, com diversos níveis de civilização e refinamento. Coube aos teólogos espanhóis do século XVI o mérito de terem insistido, com base na concepção católica da unidade fundamental da raça humana, nos princípios universais que devem governar as relações entre os Estados. Se criticamos os excessos espanhóis no Novo Mundo, é porque foram os teólogos espanhóis que nos proporcionaram os instrumentos morais para condenar esses excessos. O romancista peruano Mário Vargas Llosa colocou em uma perspectiva semelhante à relação dos europeus com os nativos do Novo Mundo. O padre Las Casas foi o mais ativo, ainda que não o único, dos não-conformistas que se rebelaram contra os abusos infligidos aos índios. Esses homens lutaram contra os seus compatriotas e contra as políticas dos seus próprios países em nome de princípios morais que, para eles, estavam acima dos princípios de nação ou Estado. Essa autodeterminação não teria sido possível entre os incas ou em qualquer outra cultura pré-hispânica. Nessas culturas, assim como em outras grandes civilizações da história nascidas fora do Ocidente, o indivíduo não podia questionar moralmente o organismo social de que fazia parte, porque existia unicamente como um átomo dentro desse organismo e porque, para ele, os ditames do Estado não se dissociavam da moralidade. A primeira cultura a interrogar-se e questionar-se a si mesma, a primeira a separar as massas em seres individuais que foram ganhando gradualmente o direito de pensar e agir por si próprios, veio a converter-se, graças a essa desconhecida prática chamada liberdade, na civilização mais poderosa do nosso mundo, 291. Nenhuma pessoa séria negará as injustiças cometidas na conquista do Novo Mundo, e já naquela época os sacerdotes as relataram e condenaram. Mas é lógico que gostaríamos de dourar a pílula, de encontrar alguma atenuante para a tragédia demográfica que se abateu sobre os povos do Novo Mundo durante a Era dos Descobrimentos. E essa atenuante foi o fato de que o encontro entre esses povos proporcionou uma ocasião especialmente oportuna para que os moralistas discutissem e desenvolvessem os princípios fundamentais que devem governar o relacionamento entre os povos 292. Como Anco conclui acertadamente, os ideais que alguns espanhóis puseram em prática quando descortinaram o Novo Mundo não perderão o seu grande brilho enquanto os homens acreditarem que os outros povos têm o direito de viver, que é possível encontrar métodos justos para conduzir as relações entre os povos, e, essencialmente, que todas as pessoas do mundo são homens, 293. Estas são as ideias com as quais o Ocidente se identificou por séculos e que nos chegaram diretamente através do autêntico pensamento católico. Aqui temos outro pilar da civilização ocidental construído pela Igreja.